um pouquinho do porquê, então, né, Camila, que nós organizamos essa campanha. Obviamente porque há violência contra as mulheres, mas há uma constatação pela ONU de que no mundo todo, Camila, aumentou muitos casos de violência contra as mulheres, especialmente agora na pandemia, pelas características desse momento que nós estamos vivendo, né, o confinamento, a presença mais tempo do agressor com a vítima, tem aumentado e, por outro lado, tem uma subnotificação, ou seja, mulheres estão sendo impedidas ou estão tendo muito mais dificuldades em fazer as denúncias em tempos como esse. Primeiro que não deve ser fácil. Eu sempre digo, esse lugar de fala não é nós, dos homens, é das mulheres que são as vítimas, mas fica para nós, além do apoio e da luta para cessar a violência, também se colocar neste local, né? Como não deve ser difícil uma mulher sair da sua casa, entrar numa delegacia, procurar o poder público para fazer uma denúncia, muitas vezes, contra o pai dos seus filhos, das suas filhas, o seu companheiro, o seu marido. Então, nós temos que fazer justamente essa rede para possibilitar que mulheres vítimas de violência saiam dessa condição. Então, o que que a ONU fez, Camila? Fez uma recomendação a todos os países membros, para que constituam políticas afirmativas que possam, então, facilitar que as mulheres denunciem e saiam dessa condição de violência. O governo brasileiro não deu, enfim, não deu importância para essa orientação. Outros países aqui da América Latina mesmo fizeram campanhas, estão com as campanhas. A Argentina também é uma dos países aqui da América Latina que constituiu a campanha da Máscara Roja, no Chile, da mesma forma, e muitos países da Europa. E a ONU fez essa recomendação e também recomendou, prezados ouvintes, que se utilizem as farmácias, porque em uma pandemia, onde tudo pode fechar, inclusive aqui no Rio Grande do Sul nós estamos vivendo esta situação dramática, né, do lockdown possível, então as farmácias não fecharão pelas atividades que elas desenvolvem. Então nós, pelo Reforxi, que é esse movimento mundial da ONU, lançado em 2014, do qual eu sou membro do Comitê Brasileiro, e com a autorização da ONU nós constituímos o Comitê Gaúcho, impulsor, o organizador do movimento Eles por Elas. O Eles por Elas nasceu de um debate que eu também participei em Nova York, na sede da ONU, com todos os países membros, a convite na época da ministra Eleonora Menicucci, que era ministra de Política para as Mulheres. Eu integrei a comitiva brasileira e depois a ONU Mulheres, no ano seguinte, me convidou então para ser membro do comitê brasileiro que organiza esse movimento. Nós, então, com a autorização da ONU, organizamos pelo Comitê Gaúcho. Não foi nacional, é aqui do nosso Rio Grande do Sul, somos o único estado brasileiro e que eu tenho notícia do mundo, sempre quando tem as campanhas, são nacionais, não são locais. E nós então chamamos para serem signatários, mobilizadores e organizadores dessa campanha todos os poderes, Camila. Ministério Público, Judiciário, o Poder Executivo está representado pelo Departamento de Política para as Mulheres, a Defensoria Pública, a Brigada Militar e a Polícia Civil, além dos movimentos sociais que representam a sociedade civil. Lançamos a ideia pelo comitê, todos foram muito receptivos, porque nós constituímos, na verdade, uma grande relação, que é uma verdadeira política pública, e espalhamos já hoje, tem mais de 1.400 farmácias amigas das mulheres. A exemplo das três aí de Marau que você citasse, né? E nós temos que divulgar muito, porque as farmácias não pagam nada, mas também não cobram nada. É um serviço que estão prestando para a sociedade civil. E é muito importante os proprietários e proprietárias de farmácias que estão nos ouvindo agora saberem que é mantido também o anonimato do atendente e da farmácia. Só vai colocar na mensagem, que eu vou explicar como funciona, o município, para que as forças de segurança possam agir.
Pois
Então,
é.
a máscara roxa, Camila, é uma senha, né?
Isso.
Todas as farmácias amigas das mulheres, pelo Comitê do Reforxi, nós identificamos elas com um selo que é adesivado, que vai colado na parede, na porta, para que as mulheres saibam que ali é um local que elas podem chegar e pedir ajuda. E mandamos toda a orientação para os atendentes pelo WhatsApp ou pelas redes das farmácias, ou individualmente a gente envia. O Teddy Corrêa, da Banda Nenhum de Nós, é a voz dessa campanha. Vocês devem ter assistido já na RBS, porque a Fundação Maurício, nosso sobrinho, também aderiu à nossa campanha, está fazendo a divulgação na RBS. Vocês, Camila, da tua rádio também, da mesma forma, generosamente estão espalhando, né, levando para mais gente este conhecimento. E a mulher vítima de violência, então, chega na farmácia, que é um local discreto, e pede ao atendente: eu quero uma máscara roxa, que é a senha, como eu falei. O atendente, que já sabe que essa mulher está pedindo ajuda, dirá a ela: o produto está em falta, E eu vou fazer então um cadastro para te comunicar quando a máscara chegar. E o que ele vai pegar dela é justamente o que a polícia precisa. É o nome, é o endereço e é o telefone particular dela e um outro telefone que ela indica de alguém conhecido, porque normalmente, se o telefone dela estiver em posse do agressor, ela não poderá receber esse chamado, né? Então, de posse dessas informações, o atendente manda um WhatsApp para o número da Polícia Civil. Polícia Civil do Rio Grande disponibilizou um número do WhatsApp 24 horas especificamente para nossa campanha e bota ali então máscara roxa, os dados da mulher e a Polícia Civil imediatamente entra em contato, vê qual é que é a situação histórico da mulher no caso de já ter, olha no sistema e se necessário for, Camila e prezados ouvintes, a Polícia Civil aciona a Brigada Militar que está também presente em todos os municípios do Rio Grande do Sul. E a Brigada Militar, se necessário for, vai em incursão na casa desta mulher, tirar ela dessa condição de sofrimento e agressão, ou tirar, na verdade, o agressor. É assim que está funcionando. A rede de farmácias associadas foi a primeira que aderiu à nossa campanha, porque nós tínhamos que lançar uma campanha funcionando. E a rede de farmácias associadas, que está presente em boa parte dos municípios, assinou o termo de cooperação. E a partir dali, Camila, são mais cinco redes que aderiram à nossa campanha. Preço Mais Popular, Rede Vida, H-Farma, Tia Farmácias, Líder Farmácias. Então, já compusemos essa rede com mais de 1.400 farmácias amigas das mulheres. Graças a Deus está funcionando. Vários municípios acionaram o serviço, precisaram, e funcionou espetacularmente bem, para a alegria de todos nós.
Pois é, deputado, até inclusive quando o senhor fala do Teddy Corrêa, ele tem aquela música do Nenhum de Nós, que é Camila, né? E pouca gente sabe que tem a ver com violência contra a mulher, essa música, né? O histórico da música tem relação com a violência contra a mulher. E o pessoal também me pergunta assim, ó, tá, Camila, mas aí se a mulher chega na farmácia e ela está com o marido conhece a senha. Não precisa ser necessariamente quem está sofrendo o abuso ou quem está sofrendo a violência que vá até a farmácia pedir ajuda, né, deputado? Também acho que nós podemos orientar as pessoas que é só o importante é que a farmácia tenha acesso ao número de telefone, ao endereço de quem está precisando de ajuda.
Exatamente, Camila. Não precisa ser a vítima, é justamente para manter a discrição da farmácia que nesse sistema nós organizamos, mas também da vítima. Se ela não tiver condições de ir até uma farmácia, obviamente com a autorização desta mulher, um parente, um filho, uma amiga pode fazer em nome dela ir na farmácia, fazer o cadastro, levar os dados e a rede vai acolher da mesma forma.
Tá. O senhor tem acompanhado, assim, quantas denúncias mais ou menos nesse mês, nesses últimos dias, que vocês têm conhecimento, que já foram feitas em todo o estado do Rio Grande do Sul? O senhor tem esse dado?
Sim, a Polícia Civil nos informou esta semana que foram 14 chamadas que foram feitas, 14 chamadas, de 14 municípios diferentes, e a rede funcionou. Então, nós estamos lançando a campanha regionalmente, hoje foi na Serra o lançamento, com 34 municípios presentes de toda aquela região do entorno de Caxias do Sul, que é justamente para impulsionar mais, Camila, colocar a sociedade civil a debater e ajudar a convencer mais farmácias a serem amiga das mulheres. Tem sempre um pedido, mas se terminar a pandemia, a campanha termina, a nossa campanha, o termo de cooperação assinado pelos poderes, junto com o Comitê do Reforxi, é para o tempo da pandemia. Mas nós apresentamos na Assembleia um projeto de lei que eu tenho essa possibilidade para tornar esta como uma lei, uma política pública permanente. E agora, ontem, já foi publicada pelo Colegiado dos Líderes, publicada no Diário Oficial do Parlamento. E possivelmente, primeira sessão do mês de agosto, votaremos. Se os deputados aprovarem, ficará para sempre essa possibilidade, essa autorização por parte do Poder Executivo, com todo o seu aparato, para que a gente possa continuar esta como uma campanha ou uma política permanente.
O senhor falou que durante esse tempo da pandemia, né, deputado, houve um aumento dos índices da violência doméstica. E há poucos dias eu tive contato com a delegada Nadine, ela esteve aqui para visitar a obra da nova delegacia aqui de Marau, e ela nos passava a informação de que de 11 feminicídios que foram registrados somente no mês de abril, aqui no Rio Grande do Sul, 10 deles, pelo menos, não tinham registro na Polícia Civil. Então, esse projeto, né, essa campanha da Máscara Roxa, daqui a pouco também mude um pouco esses índices.
Exatamente. É o que a gente quer, que tenha essa facilidade a mais, não é, Camila, de fazer a denúncia, de procurar o Estado. Porque, como eu disse lá no início da nossa entrevista, nós temos que fazer toda essa rede de proteção e de possibilidade para que as mulheres consigam fazer isso. Então, não tendo uma delegacia em cada município, delegacia da mulher, muito menos, não há essa possibilidade até então, as farmácias são as receptoras de denúncias e passam imediatamente para a Polícia Civil de uma forma muito rápida, que é pelo WhatsApp, né, nesse número que a polícia disponibilizou. Então, estamos muito satisfeitos, Camila, e vocês aí são um exemplo disso. Marau, três farmácias, se tiver mais farmácias que queiram aderir, ou toda essa região que está nos ouvindo agora, por favor, seja uma farmácia amiga das mulheres, preste esse serviço, se engaje, ajude a salvar vidas e tirar a mulher da condição de sofrimento.
O senhor tem ligação com alguma mulher, com algum exemplo de alguém que tenha sofrido algo com relação à violência doméstica, por exemplo, deputado? O senhor conhece alguém? Algo se, como é que se justifica também essa sua preocupação e essa sua relação, principalmente com o movimento HeForShe? Ou eles por ela?
Então, é importante a tua pergunta, porque as pessoas devem estar perguntando, mas como que um deputado está envolvido nisso, né? Sempre tem esse preconceito, essa discriminação, infelizmente, contra a política, de um modo geral. Eu sempre digo, faz parte também da criação da minha mãe. Minha mãe era uma mulher agricultora, muito engajada no movimento das mulheres, e a dona Otília me ensinou eu e os meus irmãos, nós somos em nove, de que se a mãe vai junto com o pai para a lavoura, se as meninas também fazem isso, em casa tem que ter essa mesma relação, não se colocar na condição de ajudante, mas de divisão das tarefas, né? Eu sempre digo, é muito simples, não precisa fazer grandes teorias, ler livros, claro que é bom, eu faço isso para me aprofundar, para nos atualizar, mas é simples, começa a fazer as coisas mais fáceis, os homens, para fazer essa mudança cultural necessária. Estou falando da cultura machista, que oprime porque está na sociedade, está em nós, e todos nós fomos, ou em determinados momentos da vida, a gente é machista e a gente tem que se policiar, é o que eu faço permanentemente, né? Então, fruto desse pensamento, quando eu fui eleito deputado em 2010, o movimento de mulheres, que tem uma presença muito forte no nosso mandato, nos demandaram que a gente fizesse também desse espaço, aí uma colher aqui, que estava dando comida para as crianças, e que fizesse também do nosso mandato a possibilidade de ser um instrumento, né, dessa transformação, Camila. E eu fui assistir uma palestra, e lá em 2011, no meu primeiro ano, primeiros dias do meu mandato. Naquela época estávamos avaliando os 5 anos da Lei Maria da Penha, que é conhecida pela ONU, reconhecida como uma das 3 melhores leis do mundo. E lá estavam o plenarinho repleto de mulheres e eu era o único homem. E uma das palestrantes era a minha amiga a doutora Nadine, que você falou, a primeira mulher gaúcha a chefiar a polícia do Rio Grande do Sul. Na época, ela coordenava as delegacias da mulher do Rio Grande do Sul, no governo Tarso Genro, e ela. Na palestra dela, me disse, deputado, é com os homens que nós precisamos conversar. Aquilo ficou batendo na minha cabeça, né? O que que eu posso fazer? Que é justamente isso. Se a violência contra as mulheres é praticada pelos homens, Camila. E normalmente os homens escolhem o caminho mais cômodo. Não tratar do assunto, não fala, não participa e não precisa agir. As coisas continuam como são, porque as vítimas são as mulheres. Reuni a nossa equipe e tive a ideia, então, de criar a Frente Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Passei a assinatura dos deputados homens, todos os deputados homens do parlamento assinaram por signatários. Depois que lançamos, eu vim a saber que era o único parlamento brasileiro que tinha parlamentares homens discutindo, debatendo esta pauta. Deu uma divulgação grande, aumentou mais a nossa responsabilidade, e a partir dali eu constitui um grupo de trabalho com vários membros, convidei o Grêmio Internacional para se engajar nessa campanha. O símbolo da frente parlamentar nossa é um cartão vermelho, que é justamente para dialogar com os homens, né? O cartão vermelho no esporte ou no futebol, que é frequentado majoritariamente pelos homens, é o momento de uma falta grave que o jogador, o atleta, deixa o campo, tem que sair da partida. E o Grêmio Internacional aceitaram também, generosamente, o nosso convite, e num Grenal, em 2011, lançaram o cartão vermelho. Todos os atletas, dois times, entraram com a mesma camiseta no campo, e para a emoção nossa, Camila, a grande maioria do estádio levantou de pé e aplaudiu os seus atletas, ou seja, ali, maioria homem, gostaram, acharam importante aquele gesto, nos entusiasmou, fomos para os CTGs, justamente onde é que estão os homens, onde é que tem homens, né, que estão em todos os lugares, mas locais de homens machistas, digamos assim, se engajaram conosco também, já fizemos duas cavalgadas aqui no centro de Porto Alegre pelo fim da violência contra as mulheres, vários grenais, tem os clubes, então, que fazem essa referência, o TG Correia se engajou conosco, o Puri de Uruguaiano, Renato Borghetti, e todas as televisões, as empresas também se engajaram, e isso que deu a repercussão e que eu fui convidado, então, para integrar a comitiva brasileira, que foi para a ONU em 2013, para discutir como envolver os homens no combate à violência contra as mulheres. Eu recebi a honrosa tarefa de representar o Brasil em uma das falas lá na ONU, naquele encontro da CSW com 193 países. Então, foi a partir daí que nasceu também o Reforxi, que eu já te contei.
Legal. Bom, eu como mulher só posso pedir, continue nos ajudando, né? Obrigada, deputado, também pela atenção aqui à tua Rádio Alvorada. Boa sorte na campanha, né? E que nós também, nesse momento de pandemia, consigamos enfrentar tudo isso com muita coragem, muita serenidade e com o apoio de todos. Muito obrigada, um grande abraço.
Um abração para você e para todos os seus ouvintes, viu, Camila? Tudo de bom.
Isso aí, deputado Edgar Preto. Quem não acompanhou a entrevista, fica disponível no Facebook da tua Rádio Alvorada. Lembrando que a entrevista que nós sempre compartilhamos na nossa página da emissora no Facebook tem o oferecimento de AD Pizzas e Ponto Zero, tecnologia que aproxima.
A desinsetizadora Marauense acaba com ratos, baratas, aranhas, cupins e faz limpeza em caixas d'água. Na João Posser, em frente à CUC Metalúrgica. Desinsetizadora Marauense informa a hora certa. 1:25.
Fique livre dos insetos e vetores. A desinsetizadora Marauense conta com tecnologia exclusiva de desinsetização contra baratas, aranhas, traças e outras pragas. Imunize seu ambiente. Sua casa, sítio ou empresa ficarão mais protegidos. Desinsetizadora Marauense. Produtos cuidadosamente selecionados e mais de 15 anos de tradição. Desinsetizadora Marauense. Eficiência e segurança que você precisa. Fones 3342-8451 e 3342-0922.
Mais uma vez, nossa gratidão ao Dr. José João Santin pela confiança que está depositando no projeto Aqui é o Meu Lugar. Orgulho em ter contribuído para o desenvolvimento do agronegócio marauense.
Recolhimento de lixo em casca. Segundas, quartas e sextas-feiras de manhã é recolhido o lixo orgânico. Terças e quintas de manhã, o lixo seco. Segundas, quartas e sextas à tarde, galhos e restos de árvore. Na terça-feira à tarde, são recolhidos móveis e na quinta-feira, móveis com espuma. Faça a separação correta do lixo e coloque apenas nos dias indicados. Prefeitura de Casca.
Já estamos no inverno, vivendo dias de geada, frio, chuva, umidade. E nesse ano também temos o coronavírus. Tudo isso é justificativa suficiente para você, se possível, ficar em casa. Mas apesar de tudo isso, é preciso lembrar que a manutenção do calendário vacinal é muito importante. Pensando nisso, a Imunice Vacinas disponibiliza atendimento domiciliar em toda a região. Ligue ou chame no WhatsApp para agendar o atendimento. 3342-2542 ou 99927-6654.
A melhor tecnologia em películas para smartphones chegou na Concerta Smart Marau. Agora, a Concerta Smart tem película de proteção de hidrogel para todos os modelos de aparelhos disponíveis. A película de hidrogel é a melhor e mais moderna película de proteção para tela e parte traseira do aparelho. 100% à prova de estilhaçamento da tela, duas vezes mais forte que a película de vidro e função auto-reparo para pequenos riscos e arranhões. Em Marau, próximo ao Colégio Charruas. Saiba mais pelo fone 3342-4574 ou WhatsApp 999-898736.
Cartão Seleto não é cartão de fidelidade, é seu cartão de descontos. Acesse maraunortesul.com.br e peça pelo WhatsApp. Cartão Seleto, o cartão gratuito de descontos dos postos Marau Norte e Marau Sul.
Menegucci Veículos, compromisso com os clientes, pioneirismo, qualidade e bom atendimento. Seminovos multimarcas e novos das marcas Ford, Hyundai e Fiat, com oficina mecânica e autoelétrica multimarcas. Serviços de troca de óleo, geometria e balanceamento, revendedora autorizada das baterias Moura e associada à rede Central Pneus, garantindo excelência e preço justo a você, consumidor. Menegucci Veículos, Avenida João Posse, direção Trevo Norte.
Tua Rádio Alvorada, 107.7 FM, líder de audiência. Todos os dias da semana. O melhor lugar para se informar é aqui. Alvorada, Alvorada, a rádio do teu tempo.
Tua Rádio.
No ponto, servindo a notícia.
Vamos dar início à sessão Chacota. Boa tarde.
Boa tarde para você, Camila Agostini. Tudo azul hoje, né? Mas eu tô falando do céu. Previsão do tempo, daqui a pouco vem com o Luiz, né? O céu tá bem azul hoje, presença de poucas nuvens,
né? Tô numa felicidade.
Eu tô vendo. Exala a felicidade no estúdio, né, Lili? A Camila hoje tá muito faceira da vida, com certeza. Dormiu bem, Camila Agostini?
Como eu sempre, quando me pedem isso, eu vou dizer do meu jeito, eu durmo, durmo e acordo.
Quem não deve ter dormido direito, com certeza, foi jogadores do Internacional, depois desse Grenal, com certeza, principalmente o Guerreiro, né, que ainda tá no bolso do Kahneman, estão procurando ele, essa é a brincadeira que os gremistas
Sandro
fazem.
Sottili, eu vi o do Sandro Sottili, e ele botou ainda
demais,
assim,
ó, né?
120 dias, Renato Gaúcho, praia, futebol,
e o Cudê lá, ó, trabalhando.
E o Cudê a mil, e olha o que que deu aí, ó, viu? Tudo certo pra
tudo
dar errado.
Continua normal, né? Pelo menos nessa situação que se fala. E como é engraçado,
nossa,
né? A página do Sandro Sottili também, né? Com as brincadeiras que ele faz na dupla Grenal. Mas daqui a pouco a gente vai fazer uma análise séria do que foi esse confronto também. Um Grenal até morno em certo tempo, sem tantas chances. Mas me surpreendeu um pouco até. Esperava menos das duas equipes, porque 4 meses sem jogar, tudo bem. Só treinamento físico ajudou para manter pelo menos a velocidade da partida, mas não ajudou e tanto quando a gente vê tecnicamente o jogo, que foi um pouco fraco. Mas na manhã de hoje também teve um outro clássico, o Caju,
que
a gente traz daqui a pouco o resultado também da partida, e me surpreendeu mais ainda, porque foi um jogo melhor do que o da dupla Grenal, inclusive, e tivemos um 2-0 para o Juventude. Campeonato Gaúcho mais do que voltou, né? 3 jogos até o momento, e hoje tem o prosseguimento da rodada,
mais dois jogos.
Dois jogos.
Ah, achei que fosse um.
Seriam 3, mas o Brapel, o Brasil de Pelotas e o Pelotas, foi adiado o jogo por conta daquele jogador que testou positivo para o coronavírus. E lá em Pelotas o procedimento por parte da prefeitura adotado é um pouco diferente. Isolou todos os jogadores, todos os 14, e mandou cancelar o clássico. Então foi isso que aconteceu. Estão procurando uma nova data para definir este Brapel. Era para ser uma rodada repleta de clássicos, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, exceto por esse detalhe aí do teste positivo e de como procede a Prefeitura de Pelotas.
Eu passei a manhã respondendo Chacota no WhatsApp e dizendo que sim, eu vou pagar todas as apostas.
As apostas. Foram bastantes? Foi
bastante. Eu tinha certeza que o Inter ia ganhar. E olha que nem sempre eu tenho essa certeza. Eu estava intuindo isso, mas não foi. Não foi que chega. Que nem assim.
Previsão do tempo.
Vamos lá, como disse o Bruno, vamos saber com o Luiz a respeito da previsão do tempo, lembrando que o quadro tem o oferecimento de Concretiza Imóveis. Fale com o Fabinho Lorenzini, conheça mais detalhes a respeito do loteamento Frei Francisco, que fica na área central da cidade. 3342-4078 é o telefone de contato. Luiz Carlos e a previsão do tempo.
As informações sobre as tendências do tempo aqui na nossa região. Quinta-feira sem chuvas, com temperatura máxima na faixa dos 27 e 28 graus. Amanhã, sexta-feira, sol, aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, temperatura mínima 9 graus e a máxima 21 graus. No sábado também tem previsão de chuva, com temperatura um pouco mais baixa, a mínima 5 graus e a máxima 13 graus. O sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Para domingo, sem sem chuva. Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Temperatura mínima 5 graus e a máxima 18 graus. Segunda-feira volta a possibilidade de chuva aqui na região. Dia de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora na segunda-feira, com tendência de 10 milímetros de chuva na região. Temperatura mínima segunda-feira 13 graus e a máxima 24 graus. Recapitulando, hoje não temos previsão de chuva, temperatura máxima 27 graus. Para amanhã, sexta-feira, sol, pode chover, pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado, chuva a qualquer hora, domingo não chove. E segunda-feira, existe a possibilidade do retorno da chuva para a nossa região. Com informações sobre as tendências do tempo, Luiz Carlos Rodrigues de Lima, para a tua Rádio Alvorada.
Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar, e uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar? Já tenho meu perdão, tá esperando que... Só quero que você seja feliz. Você quer colocar, te deixo livre, livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar, e uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar? Você seja feliz com
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Marca Comunicação Visual, impressão UV, impressão digital, placas, personalização de veículos, fachadas, luminosos, painéis, identificação e sinalização empresarial, adesivos. Marca Comunicação Visual, fone 33 42 34 91. A desinsetizadora marauense acaba com ratos, baratas, aranhas, cupins e faz limpeza em caixas d'água. Na João Poster, em frente à CUC Metalúrgica, desinsetizadora marauense informa a hora certa.
1 hora. 38 minutos. Fique livre dos insetos e vetores. A desinsetizadora Amaralense conta com tecnologia exclusiva de desinsetização contra baratas, aranhas, traças e outras pragas. Imunize seu ambiente. Sua casa, sítio ou empresa ficarão mais protegidos. Desinsetizadora Amaralense. Produtos cuidadosamente selecionados e mais de 15 anos de tradição. Desinsetizadora Amaralense. Eficiência e segurança que você precisa. Fones 3342-8451 e 3342-0922.
A The Pizzas, venha conhecer a melhor pizza da cidade. Rodízios e alacartes todos os dias da semana, com atendimento das 18 às 23 horas. Prove também o delicioso e crocante pastelão do Adi, na Renault do Mate Centro. Disque Pizzas, 33 42 86 58.
Cartão Seleto, não é cartão de fidelidade, é seu cartão de descontos. Acesse maralnortesul.com.br e peça pelo WhatsApp. Cartão Seleto, o cartão gratuito de descontos dos postos Maral Norte e Maral Sul.
Olá, eu sou a Ana Lúcia e todos os dias, das 7 às 9 da manhã, eu estou no Conectado, com muita informação, entrevistas, boletins, serviços, reportagens das ruas da cidade. De segunda a sexta, programa Conectado, na tua rádio Alvorada, 107.7 FM, a rádio do teu tempo.
Atenção, torcedor! Quando a bola rolar, a tua rádio entra em quadra, junto com a AMF, nas competições de 2020. Futsal, aqui na Alvorada, tem o oferecimento de...
Posto Maral Norte e Maral Sul, Construarte Materiais de Construção, Incorporadora Nova Alternativa, AD Pizzas, 3342-8658, Concretiza Imóveis e Turra Imóveis, Mercado Família no bairro Alberto Borella, Imunize Clínica de Vacinas, Frigosul, Frigorífico Sul Limitada, Marca Comunicação Visual.
Tua Rádio Alvorada, aqui o futsal tem mais emoção.
No ponto. Servindo a notícia.
Temperatura vai subindo, gente. 23 graus aqui no centro de Marau. Informação para Mercado Titons, que tem atendimento especial sempre de segunda a segunda, não fecha meio-dia, vai até às 11 horas da noite o funcionamento por lá. E se você precisa, tem também o sistema de teleentrega, 3342-4792, é o número de contato com o Mercado Titons. Casa do Colono, Bento Gonçalves, 1045, o telefone de contato é o 3342-3400. Pessoal, atendendo com todas as restrições impostas pelos decretos estadual e municipal. E conosco também até as 14h, lembrando, Meneguzzi Veículos e Conserta Smart. Na Meneguzzi Veículos você tem os 0 km da Ford, Hyundai e Fiat, tem oficina mecânica, autoelétrica, tem os seminovos revisados. Se você quer conhecer a concessionária, conversar com a equipe, trocar seu carro, é o momento, viu? Porque está em andamento o Feirão Automaral e a Meneguzzi é uma das empresas participantes. Depois nós vamos mais uma vez bater um papo com a Evelyn, que é da Meneguzzi Veículos, vai falar mais a respeito do que a Meneguzzi preparou para esse feirão desse ano. 3342-2103 é o telefone de contato, a Meneguzzi, que fica na Avenida João Poster, em direção ao Trevo Norte. E chegou a película de proteção de hidrogel na Conserta Smart, no Facebook da tua Rádio Alvorada. Confere lá que a Rosana hoje fez uma visita especial lá à Conserta Smart, conheceu a loja, mostrou onde é que fica. E essa película, olha, protege de verdade, tá? E é não só a tela, protege todo o seu celular, frente e atrás. Conheça na Conserta Smart, solicite atendimento pelo 3342-4574. Preparado aí para entrarmos no assunto do esporte?
Tua Rádio Alvorada. A seguir, na torcida, oferecimento, Posto Maral Norte e Maral Sul, Construarte Materiais de Construção, Incorporadora Nova Alternativa, AD Pizzas, Concretiza Turra Imóveis, Mercado Família, Imunize Clínica de Vacinas, Frigosul, Frigorífico Sul Limitada, Marca Comunicação Visual.
Na torcida, a gente joga junto!
Vamos lá, então.
Vamos lá, trazendo o assunto Grenal, então, para o nosso debate de hoje, principalmente analisando o que foi aquele clássico e repercutindo também a vitória do Grêmio por 1-0.
Deixa eu só te dizer que o Costela faz meia hora que tá me mandando chacota com as Costela e eu não aguento mais. É sério, Costela, é sério, eu não aguento mais, eu vou te excluir, vou te bloquear.
E domingo é você que faz a técnica, né?
É, verdade. Vai ter que aguentar.
Eu já tô até imaginando, o homem vai vindo em camisa do Grêmio. É certo.
Ah, com certeza. Isso é, com certeza. Hoje tu veio de máscara do Grêmio, que é o quê, mano?
Eu vim de máscara do Grêmio hoje também, né? Pra mostrar como estou protegido, né? E os zagueiros do Grêmio estavam bem protegidos, com certeza, sem máscara ou não, mas conseguiram barrar o centroavante Guerreiro, que segue sem fazer gols em clássico Grenal. Um centroavante da envergadura, que é o Guerreiro, também de toda a história com a seleção peruana, o sucesso aqui no futebol brasileiro, ainda não conseguiu o antídoto para conseguir driblar o Kahneman, para conseguir furar a zaga do tricolor gaúcho. E o Internacional também segue há 2 anos, praticamente, vai fazer agora em setembro 2 anos, sem marcar um gol sequer no tricolor gaúcho. E isso é bastante coisa, quando a gente analisa a quantidade de clássicos que os dois têm durante um ano. É Campeonato Gaúcho, é Brasileirão, às vezes se encontram até na Libertadores, como ocorreu neste ano. Então a gente está falando de 8 clássicos em 2 anos. Não é como um Caxias de Juventude, que se enfrentam muito pouco só no Campeonato Gaúcho, porque um não disputa a Série, o outro está na Série B, enfim, às vezes é uma gangorra danada. Não, a dupla Grenal constantemente está se enfrentando. Tanto quanto a gente teve o Grenal número 425 da história. É muita história. E a primeira vez com portões fechados. Em um gramado onde a gente percebeu que...
Parecia uma quadra. Uma quadra de ginásio velho, sabe?
Aquelas ainda descascando, né?
É, nossa!
Que precisa de uma pintura urgente. Na verdade, eles precisaram de uma grama urgente,
o
Cudê, né?
O Cudê botou a culpa no gramado.
O Cudê disse que o gramado estava terrível. Essa foi a frase dele. Horrível, melhor. Vamos usar bem o que ele disse. Horrível mesmo. Bom, agora o que eu acho estranho é que da parte do Inter faltaram explicações do porquê da derrota, mas houve muita culpa que o torcedor colorado olha nesse momento e fica: tá, eu quero que alguém me explique o porquê meu time perdeu. Uhum. Eu quero ouvir do treinador o porquê meu time jogou mal nessa partida e não venceu. Não que ele bote a culpa no gramado, que o D'Alessandro bote a culpa também no presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Não, queremos ouvir o porquê vocês perderam. Porque o gramado, o Grêmio também jogou no mesmo gramado. E o Grêmio venceu a partida. O Grêmio não ficou numa chiadeira por causa do gramado. Então, às vezes, parece que é muito o culpado da derrota, mas a derrota não é culpada por isso. O Internacional, no segundo tempo, perdeu a partida para o Grêmio porque se descontrolou um pouco, se desajustou dentro de campo. O Inter estava muito bem organizado. Você falou antes do Sandro Sotili aquilo que disse, né? 120 dias e estava lá os 4 meses o Cudê diariamente, por mais que não pudesse treinar taticamente seus comandados, mas estava lá no treinamento, passando as instruções. Bom, queira ou não, essa conversa adiantou. O Inter, no primeiro tempo, foi melhor que o Grêmio. Bem mais ajustado, o Grêmio parecia estar perdido na marcação até do Internacional, só que o Inter tem uma grave dificuldade, que é converter a posse de bola, converter o trabalho dela em chances. O Inter não é um time agudo, como a gente diz, que não chega, não pisa na área. O Guerreiro muito pouco fez durante a partida inteira. O Inter fica refém apenas do Guerreiro. O D'Alessandro, como um pivô, recebia a bola de costas e tinha que girar. O D'Alessandro nunca jogou assim praticamente, como um segundo atacante. Ele rende bem como um armador e sempre foi assim. Então, também, o Inter pecou pela mal escalação do Cudê. Tá certo, com 5 trocas, podia ajustar no decorrer da partida e foi o que tentou fazer o Eduardo Cudê. E o Inter até melhorou lá pro finalzinho do segundo tempo, voltou a jogar o Grenal. Antes disso, só o primeiro tempo o Inter apareceu. E o Grêmio dominou a partir da entrada do Darlan no intervalo, deu mais dinâmica, mais velocidade ao meio de campo do Grêmio, de um Maicon, que era, no início da partida, o principal ponto ruim do tricolor gaúcho. Que o Maicon tá um pouco pesado, sofrendo dificuldades ainda no joelho, dores. Surgiu a informação que ele tomou uma injeção antes da partida para suportar as dores e jogar pelo menos os 45 primeiros minutos. Dá para ver que ele estava bem abaixo dos demais, por isso foi sacado. Quando entrou o Darlan, com aquela característica de formiguinha, né, que anda por todo o campo e carrega o time nas costas, o Grêmio começou a engrenar, a andar melhor e ter o controle da partida. A partir daí, o Grêmio conseguiu fazer o seu 1-0. Tá, o gol foi chorado, foi feio, bateu na cabeça, desviou, matou o Marcelo Lomba, mas o Grêmio, durante a partida, ainda teve um pênalti ao seu favor. O tricolor gaúcho poderia ter sido 2-0. O Internacional também forçou apenas... Eu previ dois momentos que o Inter também poderia ter, foram as melhores chances, que foi uma do Edenilson de fora da área, que passou muito perto da trave do Vanderlei. Teve a oportunidade do Bosquilha batendo falta, que exigiu do Vanderlei uma grande defesa, mas tirando isso, o jogo foi fraco tecnicamente. Mas não era de se esperar tanto, né? 4 meses sem jogar futebol, era visto isso. Um jogo que talvez os 45 primeiros minutos tivesse uma velocidade muito boa, mas depois começasse a ter mais toque de bola, mais erros de passe. E quantos erros bobos, né? O Saravia ontem tirou o Colorado toda a tensão e dos nervos também, porque foi uma péssima atuação do lateral. O Musto, novamente, eu procuro uma razão, porque ele ainda é titular do Internacional, o Damian
Bem
Musto.
Bem brabinho ele tava ontem, né?
Não, sempre. É impressionante. Voltou agora, inclusive, na transmissão que tá acompanhando, e disse, bom, esse é o terceiro cartão amarelo, estaria fora, mas zeraram os cartões, então ajudou. O Musto é um cara que tem mais cartões do que passes certos, praticamente. É um jogador muito ruim, que ainda procura a razão porque ele é o homem de confiança, o homem de guarda, titular indiscutível do Coudet. É uma crítica a ele. O Lindoso entrou, melhorou o Internacional. Então, essas coisas que eu falo, talvez de um treinador que ainda esteja conhecendo o seu elenco, vamos dar esse desconto também, né? E de uma volta do futebol ainda muito tímida, os jogadores procurando o seu ideal dentro de campo, mas ontem venceu o Grêmio, que foi uma equipe mais constante dentro de campo, e a vitória foi justa. Agora, essa análise que eu fiz aqui, o Eduardo Coudet poderia ter feito em sua entrevista coletiva também, ao invés de falar da situação do gramado, do Alessandro criticar o presidente, que, convenhamos, né, a Federação Gaúcha de Futebol teve por quase 10 anos Francisco Noveleto, que era colorado. E o gremista também ficava incomodado quando tinha o Noveleto, que era sócio do Inter e era o presidente da federação. Agora tem o Luciano Oxman.
Né? Ele falou que estaria sendo parcial.
É,
né?
O D'Alessandro falou na saída do vestiário que ele estava sendo parcial. Bom, no que ele poderia estar sendo, né? Falta o D'Alessandro explicar isso, porque é uma acusação grave. Porque o Luciano Oxman vem fazendo uma boa gestão até o momento. Vale lembrar que não foi ele que escolheu o Caxias do Sul.
É.
Foi Porto Alegre que não deixou o jogo sair lá. Estava tudo pronto para ocorrer.
E é verdade que Caxias não vai mais permitir os jogos?
Exato, por um simples motivo. Caxias do Sul é uma cidade de mais de 500 mil habitantes, né? Tem muita, muita coisa para controlar na cidade com seus fiscais. Já tem 2 times de futebol por lá. O Caxias e o Juventude, que inclusive se enfrentaram na manhã de hoje com vitória do Juventude por 2-0 no Alfredo Jaconi. Então, por isso, não gostariam de ter mais outros 2 times, porque o jogo de futebol, ele tem que ter a presença dos fiscais, tem que ter a brigada militar, tem que ter isso, enfim, a estrutura. Às vezes o município tem que arcar, tem que ajudar para que uma partida ela se desenvolva ou ocorra no estádio. Então, por isso que a Caxias do Sul diz que torna inviável ter que cuidar de 4 times e fornecer estrutura para isso. E pediu que a dupla Grenal não jogasse a partir já de amanhã. Tinha rodada marcada para o final de semana. O Grêmio tinha fechado um contrato com o Juventude para utilizar o Alfredo Jaconi e o Inter, o Centenário de Caxias do Caxias, né, os 2 estádios de Caxias do Sul. Com essa vetada, canetada do prefeito da cidade, eles vão ter que procurar outros lugares.
Vai ser Bento.
Na mesma coletiva, o Renato Gaúcho disse que pretende jogar no CT do Grêmio mesmo. O CT é o Dourado do Sul, que é onde fica o centro das categorias de base do Grêmio, uma excelente estrutura. Município até próximo da capital, Porto Alegre, se não estou enganado, posso estar cometendo um erro de distância, mas é ali próximo. Então, é o Dourado do Sul, é a chance do Grêmio. Diz que os executivos, Klaus Câmara, os responsáveis pelo futebol do Grêmio, já foram até o Dourado do Sul conversar com o prefeito, e ele disse que não se mostrou ao contrário, muito longe disso. Diz que tem uma excelente estrutura, vai manter os protocolos sanitários, entende que o Grêmio consiga fazer isso também, e está tudo se encaminhando para que o Grêmio, já no final de semana, mande seu jogo em Eldorado do Sul. E o Internacional pretende fazer a mesma coisa, mandar a sua partida do final de semana no CT em Alvorada, onde o Inter também tem as suas categorias de base. A 5ª rodada, inclusive, a próxima rodada, que terá Internacional Esportivo, vai ser na Montanha dos Vinhedos, em Bento. Isso. Aí sim, o jogo vai ser em Bento, sábado, às 7 horas da noite.
Vamos ver o gramado lá, né?
Pois é, não tivemos jogo. O Esportivo jogou essa rodada aqui, enfrentou a equipe do, se não estou enganado, pegou a equipe do Ipiranga de Erechim, e o jogo foi em outro local, não foi em Bento Gonçalves. O jogo acabou acontecendo em Lajeado, me lembrei. O jogo foi em Lajeado, então a gente não teve a real condição, né, do Sportivo. Mas eu não vou me surpreender não se o gramado não tiver igual do Alfredo do Centenário de ontem, porque o Sportivo não tem calendário o ano inteiro. Então, ele teve que economizar para pagar seus jogadores. Talvez não tenha tido dinheiro para plantar a grama que é a propícia para o inverno. Uhum. Que foi o que aconteceu com o Caxias. Sim, aquela grama de ontem, ela foi estragada pela geada, uhum, as baixas temperaturas.
Pegou geada. Quando a gente diz que é normal, pega geada, né? É isso aí, viu, pessoal?
Pega geada e estraga. Por isso que a gente até cobre as plantinhas, né? Para não estragar. Você imagina, se estraga a plantinha, que não faz num gramado de milhões, né? Porque um gramado custa caro nessa elite do futebol gaúcho. Já o Grêmio vai jogar, tá aqui até na tabela marcada para o Alfredo Jaconi, às 11 horas contra o Piranga no domingo. Como ficou a tabela de classificação, Camila Agostini, com essa rodada parcialmente jogada até agora, com Sportivo e Piranga 2x2, Grêmio 1x0 no Internacional e também hoje de manhã Juventude 2x0 no Caxias do Sul. A gente ficou com a classificação da seguinte maneira: o grupo A, o Inter continua líder apesar da derrota de ontem, 7 pontos, mas com uma distância menor para o Juventude, que está logo na cola com 4 pontos. Vou dar só os dois primeiros colocados, que é o que passam para a próxima fase, para o mata-mata, porque temos um tempo curto aqui. Grêmio, 12 pontos, isolou na liderança. O Sportivo de Bento tem 7 pontos e é o segundo colocado no grupo B. Lembrando que o Caxias perdeu hoje, mas ele já está automaticamente na final do Campeonato Gaúcho. Sim. Por ter ganho o primeiro turno da competição. Mas agora me surpreende, me despontou hoje o Juventude, contratou 8 jogadores.